Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Fabricado a partir de fontes renováveis, como milho, cana-de-açúcar e celulose, o bioplástico tem decomposição rápida, sem grandes danos ao ambiente. Além disso, pode ser feito também com reciclagem de resíduos, como a cebola.
É o que ressalta o coordenador de pesquisa e desenvolvimento na BioSmart Nano, Hernani Barudi.
O Brasil descarta muita cebola e outros legumes. Na verdade, não é porque eles estão estragados, não é um lixo, mas eles não são próprios para consumo, porque o consumidor exige alta qualidade. Então, a gente reprocessa essas cebolas que não estão aptas para ir para a mesa e a gente consegue transformar essas cebolas em filmes. Esses filmes, além deles poderem aumentar o tempo de prateleira de alimentos, como por exemplo o hambúrguer, eles também podem ser utilizados como para recobrir o hambúrguer, por exemplo, e trazer um sabor diferente.
Além de filmes, o material pode assumir diversas outras formas. Para isso, após a produção, passa pelo processamento, que começa na extrusora.
O doutorando no programa de pós-graduação em Química da UFSCar, Robert da Silva Paiva, explica o passo a passo.
Então aqui a gente tem o primeiro alimentador, onde nós colocamos o nosso polímero, no caso, né, o nosso plástico. E aqui quando a gente faz essa alimentação, esse material ele vai passar aqui dentro desse sistema que está superaquecido. A gente tem a formação de um filamento. Esse filamento, ele sai ainda um pouco mais viscoso, né, no seu estado fundido, ele acaba depois solidificando. E aí a gente sai desse processo de extrusão e a gente passa pelo processo de peletização, que é essa maquininha aqui. Ele é basicamente a matéria-prima que vai ser utilizada para outras moldagens.
Apesar de já enxergarmos a aplicabilidade dos bioplásticos, todo esse processo é complexo e um desafio é aproximar os atores dessa cadeia. Isso envolve, inclusive, as cooperativas de reciclagem, já que muitas pessoas tiram o sustento desse trabalho.
Nesse sentido, a docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar, Maria Zanin, reforça que é preciso repensar todo o sistema de coleta seletiva.
Para o futuro, a hora que a gente pensar que que os plásticos de origem do petróleo, eles deverão ser substituídos pelos plásticos biodegradáveis ou de origem vegetal, isso vai interferir no sistema de coleta.
A Kelly Regina Lopes é integrante da cooperativa de reciclagem Acácia, de Araraquara.
Para nós fica um pouco meio complicado porque a gente quer saber como vai ser a destinação final desse resíduo. Por quê? Porque a gente comercializa o resíduo. A gente faz o recolhimento através da adivinha da coleta seletiva, a separação dentro da sede da cooperativa e a triagem e a venda deles.
Em junho, a UFSCar sediou a terceira edição do Laboratório de Inovação Social em Bioplásticos, Oportunidades e Barreiras em Bioplásticos no Brasil. O objetivo foi reunir cientistas de várias universidades, empresas e associações para debater os desafios desses novos materiais.
Como explica o docente do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, Caio Ottoni.
Os bioplásticos, eles são materiais que são obtidos de fontes biogênicas renováveis, ou seja, a gente extrai eles da natureza por fontes que a gente consegue renovar muito rapidamente. O plástico convencional, ele é muito útil, ele é muito relevante, ele é muito economicamente viável, né? Então a gente nem sempre quer substituí-lo, mas em determinadas aplicações descartáveis e com geração de resíduos com curto ciclo de vida, aí sim a gente vislumbra avançar tecnologicamente e também economicamente para poder tentar substituir alguns desses plásticos convencionais.
O terceiro laboratório de inovação social em bioplásticos aconteceu aqui, no Campus São Carlos da UFSCar, mas também foi transmitido de forma online. O evento foi dividido em quatro eixos temáticos: legislação, aplicabilidade de mercado, resíduos sólidos e pesquisa e desenvolvimento. O intuito foi justamente promover o compartilhamento de informações e de conhecimentos sobre esses novos materiais, os bioplásticos, desde a sua origem, o início da sua produção, até o fim do seu ciclo de vida.
A docente do Departamento de Química da UFSCar, Sandra Cruz, aponta os objetivos do Laboratório de Inovação Social em Bioplásticos.
Esse laboratório, ele justamente coloca os atores em conjunto para discutir problemáticas que são mais complexas, né? Então, ao invés de eu ter apenas um olhar de um determinado segmento, a gente debate como a gente pode articular soluções para esses temas que são mais complexos.
A iniciativa foi realizada pelo Brasil Symbio Research, projeto conjunto entre cientistas do Brasil, Canadá, Polônia e Reino Unido, financiado pela FAPESP. E, além dos múltiplos atores, o próprio público foi convidado a refletir sobre a importância do debate em torno de um tema tão atual.
A doutoranda no programa de pós-graduação em Química da UFSCar participou do laboratório e destaca os pontos que ela achou mais interessantes.
Interessante saber como que o que a gente faz aqui dentro pode abrir portas e pode desenvolver novas tecnologias que ajudem, né, a melhorar a vida das pessoas.
Adriana Arruda, do Instituto da Cultura Científica da UFSCar.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.